vez, vem, vem.
Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo, e faz morada em nossos corações. Ministra em nós, para que possamos, Senhor,
Santo,
ser realmente luz nesse
Espírito
mundo, sal
Santo,
dessa terra.
Vem.
E proclamarmos as suas boas novas. Falarmos do teu poder, da tua unção. Falarmos da tua verdade em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Adore esse Deus. Diga que você o ama. Fala com ele agora. Faz a tua oração particular.
Vem com teu fogo.
Vem, Espírito Santo. Derrama uma unção nova.
Queima esse altar.
Nos dá, Senhor, uma nova palavra. Que seja rema a cada um de nós. Que ela se revele a cada coração. E é por isso que nós te adoramos, Senhor. Oramos a ti. Entregamos o nosso louvor através das nossas vozes, das nossas palmas. Aplauda esse Deus poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele que proporcionou tudo isso para você, para mim e para toda essa igreja, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, seja adorado por nós, seja louvado por nós.
Espírito Santo, vem aqui.
Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Diz assim, graças a Deus. A palavra de Deus é assim, em tudo dai graças. Antes de você se assentar, queria convidar você da palavra de Deus, está lá em Zacarias. Se você for no Novo Testamento, no início, antes dele, de Mateus, tem Malaquias, e antes de Malaquias, Zacarias. É mais fácil de trás para frente. Então nós vamos ler sobre Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, aquele que encontrou diz amém, aquele que não encontrou misericórdia, oh, todos acharam? Podemos ler então? Eu vou ler na minha versão, talvez não seja tão fiel à sua, mas para que todos ouçam a mesma palavra. Zacarias, capítulo 12, diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. E eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente. Em outra versão fala assim, todos que tentarem erguê-la se ferirão, e contra ela se ajuntarão todas as nações. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam, sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então, os chefes de Judá pensarão assim, os habitantes de Jerusalém têm força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá para a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre deles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para ele a quem transpassaram, Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Hadad-Rimon, no vale do Megido. A terra pranteará toda a família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família de casa, da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Verso 14, todas as famílias, cada família à parte, e todas as suas mulheres à parte. Curva sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, ter viajado tanto tempo e chegar até nós como sinal de revelação em nome de Jesus. Pode se assentar. Zacarias, um dos últimos livros do Antigo Testamento, talvez seja o livro mais messiânico, apocalíptico e escatológico. Talvez não, com certeza é, que mais fala sobre a vinda de Jesus, sobre a escatologia, falando sobre os finais dos tempos. Por isso ele é conhecido como um livro apocalíptico. No capítulo 6, nós vamos ouvir ele falando sobre a vinda do Messias, vamos ver falando sobre a traição às 30 moedas, e agora, nesse capítulo 12, especificamente, sobre o final dos tempos. Você, diante dessa leitura, talvez não tenha lido muito sobre ele, a gente não tem o costume de falar muito sobre Zacarias, mas se você começou a vislumbrar o que está acontecendo hoje, nos tempos de hoje, fala que Jerusalém será sitiada, haverá guerras, você está sentindo um cheiro disso no ar ou não? Há algo disso já acontecendo, então nós podemos concluir que esse livro realmente, ele está se retratando, mostrando para nós a escatologia, isto é, o que vai acontecer, ou já o que está acontecendo, porque esse livro é muito atual. Zacarias viveu, nasceu na Babilônia, e esse livro foi escrito aproximadamente uns 520 anos de Cristo, já em Jerusalém, quando ele já estava sendo, foi levado junto com o povo cativo de volta a Jerusalém. Então, ele fala, ele é muito instruído por Deus para nos atentar, para nos lembrar do que vai acontecer. Eu acho interessante que no começo ele fala, farei de Jerusalém uma pedra tão pesada que os povos tentarão derrubar, tentarão levantar, tentarão quebrar, tentarão tirar do lugar, mas não conseguirão. Ao contrário, todos que tentarem contra Israel serão feridos, serão machucados. Não sei se você está vendo isso. Isso está nos levando a olhar para o final dos tempos. É por isso que nós pregamos tanto. Está muito perto o final dos tempos. Você está com pressa de ir embora ou não? Mesma coisa. Eu quero ir com Jesus. Quem não quer? Quem quer ir embora com Jesus? Eu quero ser arrebatado. Mas eu estou sem pressa. Pastor, o que eu faço? Você está me dizendo que o final dos tempos está chegando, mas você está sem pressa. Não esqueça que a importância de Israel para Deus nos leva a ter uma atitude. Se você quer, como eu, que esse tempo se retarde o maior período possível, há algo que nós devemos fazer. Salmo 122:6 diz assim: orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que o amam. Então, se há um jeito de nós retardarmos um pouco, é orar pela paz. Porque enquanto houver paz naquele lugar, se houver paz, significa que nós estamos um pouco mais distante dos dias. Então, eu quero te convidar a, junto no teu devocional, colocar Israel nas suas orações. Mas isso era só uma introdução, o meu ponto está justamente no verso 10. Quando ele diz assim, olha só, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei do meu espírito. Quem está falando isso? O próprio Deus, através desse profeta. Ele diz lá no início, o Criador de todas as coisas. Ele diz que derramarei, ele não quer deixar ninguém de fora. Esse é o amor do nosso Deus. Haverá um derramar, é por isso que nós falamos do avivamento. Haverá algo extraordinário, pessoas se convertendo. Sim, vocês vão perguntar, essa palavra era direcionada para os judeus, é verdade. Mas o nosso Deus é tão amoroso, que quando nós falamos do Messias, ele veio para os seus não os quiseram, e ele abençoou os gentios ou aqueles que não o conheciam. Então essa palavra, esse derramar será para todos nós. Haverá conversões em massa. Isso é uma promessa de Deus. Ele vai derramar do seu Espírito, como exemplo de Pentecostes em Atos. Haverá no mundo todo esse derramar, e nós veremos as pessoas se convertendo. Pastor, todas as pessoas ouvirão de Jesus. Eu não sei se haverá tempo, mas diz que todas as nações ouvirão. Então, se um só de alguma nação ouvir, nós já estamos perto. Então, queridos, precisamos tomar um posicionamento. E ele diz assim, continuando nessa palavra do verso 10: e olharão para aqueles que transpassaram, para aqueles que o condenaram, para aqueles que o crucificaram na cruz. Aí você vai dizer, foram os judeus que fizeram isso? Foram os saduceus, os fariseus? Mas eu digo, foi eu e foi você, porque foi pelo meu pecado e foi pelo seu pecado que ele foi condenado e que ele foi crucificado e que ele morreu, mas ressuscitou. Então fomos nós, não vamos culpar os judeus ou outro, foi a mim que ele veio buscar, foi a você que ele não quer deixar que fique aqui. Nós o condenamos pelos nossos pecados, e ele disse isso, 2500 anos atrás, vocês olharão para aqueles que transpassaram, e planteá-lo-ão como quem planteia pelo unigênito, porque nós condenamos o único, aquele que era puro, que não tinha pecado. Sim, vai ser, nós teremos dor de arrependimento, e esse é o chamado desse verso, ao arrependimento, porque foi pelo meu pecado. É muito fácil dizer que é pelo pecado daquele povo ou de outro povo. Não, meu irmão, foi pelo meu pecado, e nós vamos chorar amargamente. Olha só o que ele diz, nós vamos prantear pelo unigênito e chorarão como chorarão, deixa eu pegar, chorarão como se chora amargamente pelo primogênito, porque ele foi o primeiro, o unigênito foi o primeiro, que morreu e ressuscitou. Será sim uma dor de arrependimento, se não for algo que custe a nós, então não é verdadeiro. Esse arrependimento que ele está nos chamando, é para conseguir, para conquistar a salvação. Se você quer subir, precisa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, reconhecer que foi por causa de você, ou melhor, por causa dos seus pecados, dos nossos pecados. E aí nós começamos a nos preparar para a volta de Jesus. Como eu disse, se você não tem pressa, ore pela paz de Jerusalém. Coloque no teu devocional. Não se esqueça daquele povo. É um povo escolhido, separado, é verdade. Mas a minha palavra, a minha Bíblia diz que aquele que não confessar, aquele que não tiver o Filho, não terá o Pai. Aquele que não declarar Ele como seu Salvador, esse não será recebido no céu. Então, eu creio que haverá sim uma conversão em massa, mesmo naqueles dias tão perigosos. E talvez precisa vir esse dia tão difícil para que as pessoas se convençam do amor do nosso Deus. Mas ele continua a dizer algo para nós, e diz assim: haverá naquele dia, no verso 11, um grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon. Esse é um fato bem particular que aconteceu num tempo em que Josias era o rei de Israel, e resolveu ajudar um rei da Assíria a lutar contra o faraó Neco. E aí vem algo para nos lembrar, e para que tomemos assim muito cuidado no que nós vamos fazer com a nossa vida e com o nosso conhecimento. Josias estava muito bem estabelecido, foi um bom rei, reconhecidamente um ótimo rei para Israel, adorava Deus, mas comprou uma briga que não era dele, e foi ajudar um povo da Síria, tanto que naquela batalha, antes da batalha, ele recebe uma carta do rei Neco, dizendo assim: o teu Deus disse para você não me enfrentar, porque essa batalha não é sua. Queridos, nós temos comprado batalha e brigas que não são nossas. Nós só temos uma batalha. Nós só temos uma luta, é levar Jesus, levar palavras boas novas. Nós temos nos posicionado do lado de pessoas que não merecem e não terão a salvação. Foi o que aconteceu com Josias. Ah, ele está no inferno. Não foi isso que aconteceu. Mas aconteceu que ele entrou nessa batalha e o rei da Síria não entrou. Ele ficou só olhando o seu exército. E Josias entra. E há uma flecha, vem uma flecha do meio do mundo a esmo e atinge Josias. E Josias é retirado da batalha e morre por causa da batalha. Então Deus nos alerta: cuidado com o que vocês estão fazendo. Porque Ele é amoroso, mas Ele é justo. Ele recebeu a notícia: não entre nessa. Fica o alerta. Mas diz no verso 12: a terra planteará cada família à parte. Fala da família de Davi, fala da casa de Natã, fala da casa de Levi e fala dos simeitas. A casa de Davi é um pouco diferente do que está dizendo a casa de Davi no verso 1 e 2. Aqui está falando exatamente da casa real de Davi, quer dizer, os reis. Fala de Natã, fala dos que significa os profetas. Fala também, além de Natã, dos simeitas, que eram os escribas. Fala de Levi, que eram os sacerdotes. Então, está dizendo que cada casa, cada lar, independente da situação, da posição social, todas elas terão esse juízo sobre cada um deles. Não importa a tua categoria, não importa o teu ensino, não, nada disso. Mais do que isso, ele diz assim no verso 14: todas as famílias, levanta a mão assim, todas as famílias e cada família à parte. E aí meu recado é para você, sacerdote. Pode abaixar a mão. Obrigado. E aí o meu recado é para você, sacerdote. Assim como Davi foi responsável sobre a sua casa, Levi e cada um deles, Natã, nós somos responsáveis pela nossa casa. O recado vem para as famílias. Prestar atenção? E é no dia de hoje em que nós falamos sobre família. Porque o interesse de Deus não está só em resgatar você, filho, você, pai, você, mãe, mas toda a família. Fortalecendo a família, se fortalece a igreja. Fortalecendo a igreja, nós fortalecemos a cidade. E tendo uma cidade forte, nós temos uma nação forte. Por isso que a oração começa por cada um de nós. E Deus está buscando justamente isso. Aqueles que se arrependem, que reconheceram o seu erro. Ele diz assim: eu vou derramar, voltando lá para o verso 10, eu derramarei do meu espírito. E quando verdadeiramente isso acontecer na sua vida, você se constrangerá desse amor de um Deus que te amou muito antes de você ter nascido, que já te conhecia quando você estava, antes mesmo de ser formado, ou quando seus ossos ainda estavam informes. Ele sabia e conhecia todos e conhece todos os seus dias. E eu queria que você se preparasse para isso, mas não deixasse de olhar para a sua casa, que você tomasse posse dessa palavra. Eu sei que tem muitos pais, mães, olhando para o lado e dizendo assim: mas o meu marido não tem jeito, meu filho está perdido de alguma maneira, a saúde está levando meu marido embora, minha esposa. Eu queria que você tomasse posse da palavra, que não importa como você esteja hoje, importa como você vai chegar na frente de Jesus e dizer: estou aqui, eu e a minha casa. O Senhor me deu e eles estão aqui. Me ajuda, Senhor. me ajuda a ser forte, me ajuda a ser corajoso, para não ouvir as turbulências que o mundo joga na minha mente e nos meus ouvidos, para que eu continue centrado na Tua Palavra, e que verdadeiramente eu me constranja, me arrependa dos meus erros, porque somos pecadores, é verdade, mas eu quero seguir para o alvo que é Jesus, e quando Ele voltar e estiver nos ares, eu quero ter a certeza de que Ele virá me buscar. Pastor, como vai acontecer? Quais são os últimos sinais? Queridos, muitos explicam de muitas maneiras, mas a certeza que nós temos que a segunda vinda está muito próxima, por causa desses fatos. Ele virá aos céus, essa será a primeira etapa, e vou ser muito sincero com vocês, como será a segunda? A tribulação, os 3 anos e meio, se são 3 anos e meio, se são 3.500 anos, não sei, não tenho essa certeza, ninguém tem essa certeza absoluta. O que eu quero ter é a certeza absoluta, é que quando Ele vier, eu vou subir. Você não quer isso para você? Você quer conhecer a tribulação ou não? Nem responderam, né? Queridos, vamos de primeira, vamos pegar a primeira passagem. Eu sei e eu tenho convicção que Deus de alguma forma cuidará do seu povo depois, mas digo, Senhor, me leva agora, eu quero aproveitar esse cálice e eu quero subir junto. Você também quer isso? Eu queria compartilhar mais uma palavra com você que está lá. Salmo 128. E essa é uma palavra para a tua família, muito conhecido, mas eu creio que tem tudo a ver quando ele fala assim: a terra planteará, cada família à parte. Nós plantearemos, significa nós choraremos por cada família, por cada um pela sua família. Mas o verso 128, Salmo 128 me leva a se animar, a se alegrar com as promessas do Senhor. E eu queria compartilhar com você, porque ele diz assim: feliz é o homem que teme ao Senhor, a quem anda nos seus caminhos. E esse é o alerta de Zacarias hoje para nós, permanecermos nesse caminho de Deus, de Jesus. Ele diz assim, que você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então a promessa de Deus para mim, para você, para minha família e para a sua, é felicidade e prosperidade. Diz assim que sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus frutos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aleluia. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião. É a casa de Davi, a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém na qual nós moraremos. Diz assim, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja, essa é uma parte muito interessante que eu mais aprovo, e veja os filhos dos seus filhos. E para terminar, ele fala assim, que haja paz em Israel. Por que haja paz em Israel? Porque Deus quer nos dar um tempo para aproveitarmos todas essas promessas, para aproveitarmos tudo aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós e experimentarmos a sua bondade e a sua misericórdia. Quem quer um tempinho para aproveitar esse tempo, essas promessas sobre a sua vida? Fica de pé. Fica de pé e lembra desse salmo de novo. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Você, põe a mão no seu coração assim, homem, quando digo homem, aí significa homem e mulher mesmo, é genérico. Você tem uma promessa, diga assim, eu tenho uma promessa e eu tomo posse, que eu experimentarei o melhor, as promessas do meu Deus, um Deus todo-poderoso, que tem reservado o melhor dessa terra, e eu quero ver o filho dos meus filhos, e profetizo que haja paz em Israel, em nome de Jesus, amém. Queridos, é uma palavra dura? É. Mas ele diz assim, e sobre a casa de Davi, e nessa hora eu tomo posse sobre a minha casa, sobre a casa dos Michalowski. Você vai profetizar na sua casa. Derramarei do meu Espírito. E esse poder será tão grande, tão diferente. Haverá uma unção sobrenatural. E aquilo que era impossível para os seus olhos se torna natural através dos olhos de Deus. Aquilo que tentaram tirar de você não vai acontecer mais. Porque no reino do Espírito, o poder de Deus diz assim: tornarei você e a tua casa como Jerusalém, uma pedra tão pesada que aqueles que tentarem te machucar, aqueles que tentarem te levantar, se ferirão. E essa profecia é para todos os povos que tentarem contra a tua vida. E eu tomo posse disso. Eu declaro que sobre a minha família, sobre as famílias que estão aqui, receberão esse Espírito com tamanho poder, que se constrangerão na sua presença, que prantearão, derramarão lágrimas de arrependimento e encontrarão no Senhor o refúgio, a verdade, a certeza, que não se desviarão do seu caminho. Ao contrário, através desse temor, receberão as promessas que Deus tem para cada um de nós, para cada família. E eu declaro aqui sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os homens da minha família, sobre as mulheres da minha família, a tua bênção chegará e será abundante, como fala no Salmo 128. Eu declaro, Senhor, a paz sobre Israel. Que a tua misericórdia e que teu poder alcance aquela nação, para que nós possamos experimentar junto com eles, Senhor, as suas bênçãos e as suas promessas. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a nossa família. Se você está com a sua família, abraça. Se você não está, profetize que estarão todos juntos e experimentarão aquilo que Deus tem preparado para cada um de vocês. Não só bênçãos, mas livramento. Não só alegria, mas coragem. Não só temor, mas ousadia para enfrentar todos os dias e dizer: eu vou em nome do Senhor Jesus, dos exércitos. Não só alegria, mas também intrepidez para falar dessa palavra e proclamar aos povos essas boas novas. Senhor, eu estendo as minhas mãos, o teu povo estende as suas mãos em sinal de receber. Como maná um dia caiu no deserto, assim as suas promessas hoje são derramadas sobre as nossas vidas. E declaramos que o Senhor Deus é o nosso Deus, que as suas promessas são as nossas, e eu tomo posse de cada uma delas, e que todo aquele que se levantar contra o meu povo cairá em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, adore a Ele agora. Ele agora, louve a Ele, fale com Ele, coloque os seus medos, as suas dúvidas, mas entregue também o teu arrependimento. Oh Deus, Espírito.
Santo venha, Espírito Santo venha aqui. Espírito Santo venha, Espírito Santo venha, Espírito Santo.
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu sou grato, Senhor. Nós somos gratos pelo teu amor e pela tua misericórdia. E eu tomo posse, eu creio nessa tua palavra, que nós estamos nesse derramar sobre a casa de Davi, sobre a minha casa. Não só sobre a casa de Davi, mas sobre a minha casa. Que Deus abençoe você e que essa palavra seja viva e eficaz em todo o tempo da tua vida, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Que você ore pela paz de Jerusalém. Que você ore pela sua família e tome posse dessas bênçãos e as promessas que são sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, diz um amém bem, bem forte aí. Amém? Aleluia! Vamos dar nosso grito de guerra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? Bem forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém.